Hoje fazemos zoom à forma como as grandes marcas e as empresas de distribuição estão a lidar com o crescente número de devoluções. Mas primeiro, Paulo, uma ida às redes.
É isso, vamos lá então. Vamos ver o cerco que as redes sociais estão a fazer a Donald Trump e alguns grupos de apoiantes. Há dois dias o Twitter fechou definitivamente a conta do ainda presidente dos Estados Unidos naquela rede. Isso aconteceu 12 anos depois da entrada de Trump na plataforma, onde publicou 47 mil tweets originais e somou quase 90 milhões de seguidores da conta em todo o mundo. Nos últimos meses, o Twitter já tinha bloqueado algumas publicações avulso de Trump por conterem mentiras, mas agora baniu definitivamente a rede social. Mas não é a única plataforma a tomar este tipo de medidas na sequência do assalto ao Capitólio feito por apoiantes de Trump na semana passada, isto depois deste ter incentivado aqueles atos. A ABC News da Austrália faz o resumo do que está a acontecer um pouco por todas as redes sociais com Trump e com apoiantes seus.
Ora, o Facebook suspendeu Trump da plataforma pelo menos até 20 de janeiro, o dia da tomada de posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. A empresa diz que o risco de manter as publicações de Trump é simplesmente demasiado elevado. Mark Zuckerberg fala de incitamento à violência e à insurreição contra um governo democraticamente eleito. O mesmo foi feito pelo Instagram, do mesmo grupo do Facebook. A conta de Trump está suspensa por duas semanas, na sequência do assalto ao Capitólio.
E já o Google suspendeu o Parler, que é uma espécie de Twitter muito popular entre os apoiantes de Trump, e está a implementar mecanismos de moderação do que por lá se escreve. A Apple também retirou o Parler da sua loja de aplicações. Isto aconteceu depois desta rede social ter disparado nos downloads antes das eleições americanas. E o YouTube, que é tido pelo Google, anunciou uma vigilância a canais que publiquem vídeos com mentiras que violem as suas normas. Esta rede social já retirou milhares de vídeos que divulgam informação considerada falsa. E até o TikTok. O TikTok também está a tomar medidas. A rede social de pequenos vídeos feitos pelos utilizadores, que é sobretudo popular entre os mais novos, apagou da plataforma filmes, vídeos que apelam à violência no Capitólio e removeu as hashtags, as etiquetas mais populares utilizadas pelos líderes do assalto.
Ora, também o Reddit, uma plataforma de agregação de conteúdos, eliminou o diretório Donald Trump. Quem tenta aceder a este domínio encontra agora a indicação: esta comunidade foi banida por motivo de incitação à violência e violação das regras do Reddit. O Snapchat não ficou atrás. Numa declaração pública, a rede social diz que Trump não será autorizado a partilhar ali conteúdos.
E até o Shopify agiu. É uma plataforma de comércio eletrónico e colocou offline duas lojas que lá estavam instaladas, ligadas a Trump. Uma é da própria Trump Organization, no grupo do ainda presidente americano, e outra é gerida pela campanha presidencial de Trump. No Pinterest, Trump não tem conta em seu nome, mas a rede social de fotografias e imagens está a apagar publicações com acusações de fraude eleitoral. No total, foram então já 10 as redes sociais ou plataformas de divulgação de conteúdos a tomar medidas contra o presidente americano e os seus apoiantes. Tudo, obviamente, na sequência da invasão violenta do Capitólio durante a sessão de confirmação de Joe Biden. Um processo que Trump e seus apoiantes quiseram atrasar e boicotar e até evitar. Essa tentativa durava há várias semanas e Rudolph Giuliani, que é advogado do presidente e ex-mayor de Nova Iorque, era um dos pivôs dessas manobras. Giuliani desdobrou-se em contactos com senadores, mas cometeu um erro. Deixou uma mensagem de voz no telemóvel do senador errado.
Senador Tuberville, or I should say Coach Tuberville, this is Rudy Giuliani, president's lawyer. I'm calling you because I want to discuss with you how they're trying to rush this hearing and how we need you, our Republican friends, to try to just slow it down so we can get these legislatures to get more information to you.
Rodolfo Giuliani, numa mensagem de voz a pedir a senadores para atrasarem ao máximo a confirmação de Joe Biden como presidente, para que a equipa de Trump pudesse então ganhar algum tempo a recolher dados sobre a suposta fraude eleitoral. Azar, deixou a mensagem no voicemail errado, que rapidamente foi tornada pública. Trump e a sua equipa estão a cair definitivamente em desgraça.
E vamos continuar nos Estados Unidos, agora para falar de uma tendência que tem aumentado nos últimos tempos e que se agudizou com a pandemia, com o comércio online a crescer significativamente. Grandes marcas como a Amazon ou a Walmart estão a reembolsar os seus clientes sem que os artigos sejam devolvidos. E é um caminho seguido também por outras empresas que recorrem à inteligência artificial para decidir se economicamente faz sentido tratar de todo o processo de devolução, sobretudo em artigos muito baratos. Não só nos que implicam despesas de envio, mas também na recepção e tratamento das encomendas. Torna-se menos dispendioso reembolsar os clientes e deixá-los ficar com os produtos. É uma abordagem que não é completamente nova, foi popularizada pela Amazon, já acontece um pouco por todo o mundo e outras cadeias internacionais estão a adotar o mesmo sistema, sobretudo nesta época de pandemia, com um aumento exponencial nas compras online, as lojas tiveram de repensar como tratariam das devoluções e muitas estão de facto a adaptar-se a esta nova realidade. O Wall Street Journal falou com uma cliente satisfeita que foi surpreendida quando tentou devolver uma compra online. Lori Anderson tinha comprado um produto de maquilhagem na Target Online e a empresa não quis a devolução do produto. Disseram-lhe para ficar com o produto, com a maquilhagem, devolveram-lhe o dinheiro. O produto era barato e para o vendedor este processo de devolução via correio não fazia sentido financeiramente.
A porta-voz da Target explica que a empresa reembolsou os clientes e que em alguns casos, de facto, não exige a devolução de produto. Aliás, encoraja-os até a doar o que não querem. E só nos casos em que essa opção é mais fácil do que a devolução. A Walmart diz que a opção de dar um produto aplica-se a mercadoria, que a empresa não tenciona revender e que também é determinado pelo historial de compras do consumidor e, claro, do valor dos produtos e do custo do processo de burocracia da devolução. Já a Amazon, que é a empresa que mais usa esta opção e terá sido das pioneiras, não quis falar com o Wall Street Journal.
O número de encomendas online que foram devolvidas em 2020 cresceu 70% em relação a 2019. Metade deve-se, claro, ao facto de terem sido feitas mais compras online, mas segundo a Narvar, é uma plataforma de comércio eletrónico para 800 marcas, mais de 25% das devoluções ficam a dever-se ao facto de os consumidores não terem esperado para devolver as compras nas lojas físicas.
E ainda segundo esses dados que a Narvar consegue recolher, uma pequena percentagem das pessoas, no caso da roupa, não comprou o tamanho certo, ou porque o seu peso mudou durante a pandemia, coisa que nós sabemos que acontece.
Não é de estranhar.
Exato. Ou porque, como passaram a comprar online quando não o faziam, não estão muito familiarizadas com os tamanhos da marca.
Só no período entre a Ação de Graças e o Natal, a consultora CBRE estima que as devoluções online podem chegar aos 70 mil milhões de dólares, um aumento de 73% em relação à média dos últimos 5 anos. Os serviços postais norte-americanos e as empresas de distribuição trataram um número recorde de 3 mil milhões de encomendas durante o período das festas e estão agora a receber muitas de volta, incluindo 2 milhões que chegaram atrasadas já depois do Natal. Tem sido o grande desafio dos retalhistas este ano e das empresas de distribuição tornar o processo de devolução mais simples e mais barato, agora que as pessoas estão muito reticentes em ir fisicamente às lojas e que os condicionamentos obrigam a que menos clientes possam permanecer no mesmo espaço. Ora, isto são estratégias, claro, para lidar com esta sociedade de consumo imediato.
Mastiga e deita fora, se demora. Como esta música é produto acabado da sociedade de consumo imediato, como tudo que se comete nesta vida chiclete.
É o som de chiclete dos portugueses Táxi que chegamos ao fim do Zoom de hoje com a Judite França e o Paulo Ferreira. Uma edição que vai ficar disponível daqui a instantes nas plataformas podcast e em destaque em observador.pt.
Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.